Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Muito bom dia, ouvintes da Rádio USP. Começa agora Diálogos na USP, os temas da atualidade. Hoje, com a apresentação de Roberto Castro, cobrindo as férias de Marcelo Hollenberg, titular deste programa. Hoje, o nosso tema é AIDS. No dia 5 de junho passado, completaram-se 35 anos dos primeiros casos notificados de AIDS. Em 1981, o Centro para Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos publicou o seu relatório semanal de mortalidade, descrevendo um tipo de pneumonia que havia acometido 5 jovens homossexuais da Califórnia. 2 já tinham falecido antes do relato, considerado a primeira notificação oficial do que ficaria conhecida como epidemia da síndrome da imunodeficiência adquirida. Decorridas 3 décadas e meia, a AIDS já provocou a morte de mais de 35 milhões de pessoas em todo o mundo, segundo dados de 2016 da UNAIDS, o órgão da ONU para a AIDS. Hoje, o diagnóstico da doença não representa mais uma sentença de morte por conta dos tratamentos atuais. Também sabemos muito mais sobre como e por que o HIV se tornou uma pandemia global. Para debater essas e outras questões relacionadas à AIDS, nós temos nos nossos estúdios o professor Jorge Adrian Belloc, do Instituto de Matemática e Estatística da USP. Ele é pesquisador do NEPAIDS, o Núcleo de Estudos para a Prevenção da AIDS da USP. E também é um militante, ele é membro do Grupo de Incentivo à Vida, o GIV, o GIV, que é um grupo, uma ONG, que busca combater a AIDS através da luta contra o preconceito, contra o estigma, dos infectados pelo vírus. Professor Jorge, agradecemos muitíssimo pela sua presença aqui nos nossos estúdios.
Obrigado, Roberta. Eu que agradeço a oportunidade.
Professor, eu gostaria de começar o nosso papo aqui conversando a respeito do que o senhor estava me falando agora há pouco, a respeito do preconceito, do estigma. E o senhor estava me falando que esse é um dos combustíveis, né? Que fazem com que a epidemia prolifere. O senhor pode começar falando um pouco sobre isso? De que forma que o preconceito é um combustível da AIDS?
Obrigado, Roberto, pela pergunta. Se a gente pegar as populações chamadas chave por uma classificação do OMS para o HIV, né, que é o vírus causador da AIDS, ela mostra que são 5. Então, homens que têm sexo com homens, população transexual, população privada de liberdade, trabalhadores e trabalhadoras comerciais do sexo e usuários de drogas. Então, estas populações, ao mesmo tempo, elas sofrem muito preconceito e discriminação. Em alguns casos, discriminação legalizada. Por exemplo, a prática do sexo comercial é penalizada em vários países, não no nosso, ele fica num limbo, não é legalizada nem deslegalizada. Os homossexuais, homens que têm sexo com homens, também enfrentam problemas legais e preconceitos, como a gente viu recentemente, né? Nesse atentado em Orlando, mas temos países que penam com a morte os atos homossexuais. E isso também vai para o lado, sobretudo, inicialmente eram os usuários de drogas injetáveis, né? porque aqui não proliferam tanto como já proliferaram, mas em outros países, né, como a Europa Oriental ou na Europa ou nos Estados Unidos, tem muito mais. Então, essas populações são severamente atingidas pelo HIV. Mas, ao mesmo tempo, como elas são severamente estigmatizadas, muitas delas fogem dos serviços de saúde, que podem ser um lugar de estigmatização e não de acolhimento. No caso... E também a sociedade às vezes contribui. Por exemplo, nós tivemos que os travestis e transexuais ganharam por uma lei o direito de ter seu nome social utilizado. Então, porque é muito complicado dessas pessoas ir e ser chamada de José ou Antônio, né? Quando se veste de mulher, tem aparência de mulher e quer aparecer assim. E isso acontece muitas vezes também em serviços de saúde, mas infelizmente temos uma iniciativa agora no Congresso Nacional que quer retirar essa prerrogativa do nome social para esta população. Veja só como deputados no Congresso Nacional alimentam o preconceito, né? E isso vai fazer com que essas pessoas se afastem dos serviços de saúde, né? Porque elas querem levar sua própria vida e então vão ver o serviço de saúde mais como um lugar de discriminação do que como um lugar de auxílio à sua saúde. Isto é um caso, né? Outro caso também são as populações privadas de liberdade, né? Até que ponto temos que o Estado garante a saúde, e aqui não falo exclusivamente de HIV e AIDS, para essas populações privadas de liberdade? Não é somente a população encarcerada, né? A população confinada com os menores, inclusive, em alguns casos, em outros países, acampamentos de refugiados, né? Então, tudo isso se une para realmente que as pessoas se afastem ou não seja fornecida a ela as indicações e os acessos e os insumos de saúde necessários. E isso resulta no espalhamento da epidemia.
Professor, acabar com o preconceito me parece talvez tão difícil quanto nós termos uma vacina para a AIDS. Como combater o preconceito? Como eliminar esse problema, esse combustível da AIDS?
Bom, eu penso que o preconceito tem várias raízes. Uma delas é que algumas pessoas não aceitam que elas vivem numa sociedade onde o HIV está presente. Então, sabe que fulano tem HIV, como é o meu caso, né, de já ter sido discriminado por alguma... Então, afasta de você. Parece assim, no meu mundo, na minha bolha, na minha redoma, não tem a realidade do HIV e da AIDS. Seja isso seja decorrente por um preconceito sobre a sexualidade atribuída ou os hábitos atribuídos aos outros, né? Seja porque tem uma perspectiva mágica de que não quero saber disso, né? E que então, afastando as pessoas que eu sei que tem HIV, eu vou afastar o HIV da minha vida. No Congresso Nacional tem, por exemplo, um projeto de lei, o 198, que foi desarquivado nesta legislatura, que criminaliza a transmissão do HIV, inclusive tornando o crime hediondo. Veja só que, segundo o Código Penal atualmente em vigor, a transmissão de doença venérea ou a transmissão de molesta contagiosa já está penalizada. Ou seja, uma lei dessas não traria novidade alguma, mas colocando como crime hediondo, resulta que as penalidades se tornam mais complicadas, mais difíceis. Então, eu vejo isto como uma forma preconceituosa de abordar um problema de saúde pública, quando o que nós precisamos é que da solidariedade de que as pessoas que têm acesso aos insumos e às estratégias de prevenção mais atualizadas e mais convenientes para a vida, sobretudo sexual, que essas pessoas levam. Então, na verdade, estamos enfocando num lugar errado. Isso decorreu a partir de um programa de televisão que foi muito infeliz quando mostrava pessoas que queriam transmitir o vírus intencionalmente. Não sei se furando a camisinha, não sei o quê. Eu me lembro, quando eu assisti esse programa, essa pessoa que estava sendo entrevistada, ela falou que ela estava em tratamento. E é sabido, na atualidade, que a pessoa que está em tratamento eficaz, ela não transmite o vírus de HIV. É muito mais até eficaz essa estratégia do que usar o preservativo. E isso não sei o que digo, são as diretrizes norte-americanas de tratamento que dizem isso. Então, veja só, o jornalista, no lugar de dizer, meu caro, você está mentindo, porque isso, eu sei que não acontece, isso aqui é uma fraude, não, preferiu investir naquela coisa de mundo cão, porque isso dá mais notícia, parece. Uhum. Então, aí você tem a contribuição de uma emissora de TV, né, importante, na discriminação e no preconceito com as pessoas com HIV e a desinformação do público. Em lugar de ter aproveitado para dizer as pessoas com HIV em tratamento eficaz, elas têm a melhor forma de prevenção, melhor ainda do que o preservativo, em lugar de fornecer essa informação, ela investiu na desinformação.
Ou seja, professor, o senhor está se referindo ao fato de que mesmo profissionais da comunicação, por exemplo, contribuem para o preconceito. E não só profissionais da comunicação, mas, como o senhor falou também, por incrível que pareça, profissionais de serviços de saúde contribuem. De que forma exatamente, professor, os profissionais do serviço de saúde manifestam esse preconceito?
Bom, eu não diria de todos, felizmente não são todos, tem vários que não são assim. Mas, por exemplo, você se recusar a chamar um travesti ou transexual pelo seu nome social, ou seja, chamar de José Carlos, no lugar de chamar o nome que ela escolheu, e isso vai fazer com que a pessoa se afaste desse serviço, manifestando preconceito. Outras coisas são, por exemplo, temos uma estratégia que é pouco divulgada, mas é muito importante, que chama-se de prevenção, que é a profilaxia pós-exposição. Ela consiste que uma pessoa, se ela achar que teve contato com uma pessoa que pode ter o HIV e teve um contato sem preservativo, etc., alguma coisa semelhante, em até 72 horas, ela pode ir num serviço de saúde e explicar a sua situação, e então ela começaria um tratamento com 2 ou 3 medicações antirretrovirais para evitar a infecção a qual provavelmente ela se expôs. E esse tratamento seria por 28 dias. Isso chama PEP, profilaxia pós-exposição. É uma estratégia importante, mas pouco acessada ainda e pouco informada. Então, às vezes, quando a pessoa vai aí, nossa, assim, como você transou com um soro positivo, entende? Ou uma coisa dessa, né? Apesar de que a pessoa está aí para ter auxílio à sua saúde, né? Então, um acolhimento mais adequado faria com que essa estratégia fosse mais utilizada, né? E aí teríamos um melhor resultado de prevenção e prevenção de infecções de pessoas que efetivamente estiveram em risco. Esses, eu diria que são alguns. Outras vezes são, por exemplo, a gente já teve campanhas dirigidas a essas populações especiais, né? População-chave. Teve uma dirigida a prostitutas, feita pelo Ministério da Saúde, pelo Departamento de AIDS, né? Colaboração com associações de prostitutas, que depois o ministro da época de saúde vetou. vetou porque as prostitutas não diziam que elas levavam uma vida, ai, que isso é uma péssima, não. Estou bem sendo prostituta e eu faço prevenção. E isso é intolerável. Então, esse ministro falou, não, direitos humanos não são parte da saúde. Mostrando um grande retrocesso na AIDS. Um grande retrocesso, porque essa foi uma das coisas que, desde o início da epidemia, internacionalmente tem se tratado de ligar o direito das pessoas, a saúde e os direitos das pessoas. Então, pronto, aí foi... essa campanha não foi veiculada, nós entramos com solicitações, tanto no Ministério da Mulher, ou Secretaria da Mulher, e a Secretaria de Direitos Humanos, dizendo que, bom, já que não encampava o Ministério da Saúde, que elas encampassem, algumas dessas secretarias, seja pelo Direitos Humanos, seja pela Secretaria de Mulheres, porque, afinal de contas, era para prostitutas, né, sexo feminino, nenhuma das duas respondeu.
Uhum.